Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo Nerd número 3. Meu nome é Sidney. Eu tô aqui com Augusto.
Oi, pessoal.
Com o Isaac.
Olá, pessoal.
E com o Matheus.
E
Nesse episódio, a gente vai embarcar no Expresso de Hogwarts. Quem dera, né? E a gente vai falar um pouco sobre o início das aulas em Hogwarts. Afinal, a gente já tá em setembro, começou o mês de setembro. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que nossos dois convidados falassem um pouco sobre eles. Começando com você, Isaac. Conta um pouco sobre o que você faz da vida, sua casa de Hogwarts, seu livro e filme favorito de Harry Potter.
Olá, meu nome é Isaac. Estou no curso de Ciência da Computação. Minha casa em Hogwarts é Lufa-Lufa. O meu livro preferido, diferente dos filmes, é o Cálice de Fogo. E o meu filme preferido, e sempre será, A Câmara Secreta.
Bacana, diferente, né? Geralmente as pessoas respondem o Prisioneiro de Azkaban e o Prisioneiro de Azkaban. E tu, Matheus, fala aí um pouco de ti pra gente.
Pessoal, eu sou o Matheus, eu sou professor de design. O fato de eu gostar muito de cozinhar já não nega que eu sou lufa-lufa, né? O meu livro favorito é o primeiro, que é um pouco diferente, mas o primeiro tem meio que um valor sentimental, assim, pra mim, aí eu acabei me apegando muito a ele. Foi o que eu mais reli várias vezes, e ele tá todo acabadinho, eu acho isso incrível. E o filme é o Prisioneiro de Azkaban mesmo, porque, enfim, é Alfonso Cuarón, né? Volta, pelo amor de Deus.
Saudades, Alfonso Cuarón. E antes da gente entrar no nosso tema principal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês jogaram ou ainda jogam Wizards Unite?
Por motivos muito além de mim, o meu celular não roda o jogo, mas eu joguei por um curto período e eu achei o jogo muito divertido e eu tenho sim a ideia de voltar a jogar, porque eu adorei.
Eu tenho zero paciência para jogos, então.
Eu tenho zero paciência para jogos.
Eu baixei, aí não funcionou direito no meu celular também, e é porque o meu celular nem é muito ruim. E aí eu apenas fiquei com preguiça, ele acabou com a metade da bateria do meu celular em muito pouco tempo. E aí, enfim, que bom que as pessoas estão gostando.
Eu até comecei bem, mas assim, foi o mesmo problema do Pokémon Go. É um jogo que requer muito da sua atenção e da sua disposição de sair
Assim.
por aí e não rola, amigo. Tu ainda abre, Augusto?
Nada, eu precisei de memória no celular.
Ah, aí apagou o jogo. É porque rolou lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, o Harry Potter Wizards Unite Fan Festival, que foi num parque lá no White River State Park, e ele reuniu diversos Potterheads para diversas atividades envolvendo o Wizards Unite. Nesse evento também, a Niantic, que é quem produz o Wizards Unite, ela liberou os dragões, os quatro dragões do Cálice de Fogo estão agora no jogo. Parece que eles vão primeiro aparecer nos países. Cada país respectivo do dragão, ele vai aparecer. Mas parece que com você colecionando os ovos do dragão, você consegue ter ele depois. Mas quem esteve lá nesse evento pôde capturar esses quatro dragões, foi bem bacana. E aí espero que a gente possa ter algum evento desse aqui no Brasil, né? No caso, se for ter, vai ser assim, lá pro lado do sul, sudeste. Mas seria legal do mesmo jeito acompanhar.
No meu não abria nem os ovos, a chave de portal, imagina pegar um dragão.
Acho que no evento desse era o tipo de oportunidade que eu baixaria o jogo, aí eu aproveitaria o evento todo jogando e aí depois eu desinstalaria de novo.
É tipo, não vou aqui subir vários níveis, mas depois esquece.
É. Mas acho que o evento ia ser massa.
É, em setembro, né, começou, como eu falei, e com ele um dos grandes dias do calendário do Mundo Mágico, que é o dia em que os estudantes de Hogwarts retornam para um novo ano. Em Londres, teve a tradicional celebração na estação King's Cross, com centenas de Potterheads que sempre fazem lá a contagem regressiva até o horário da partida do Hogwarts Express, e é bem legal. É, e uma das coisas que aconteceu lá foi um anúncio do Pottermore, que meio que intrigou algumas pessoas, deixou umas irritadas, deixou outras meio receosas, é que o teste de seleção de casas do Pottermore, ele foi reimaginado. Ou seja, é um novo teste e ele vai estar no app que está vindo, que é do Wizarding World Digital. Eu ainda não entendi por que que o Pottermore ainda está anunciando coisas, sendo que ele não é mais Pottermore. Ele é o Wizarding World Digital. Mas tudo bem.
Acho que é para aproveitar, né, o pessoal que segue a página e pronto, mas oficialmente ele já deve ter morrido.
No início, a gente já sabe que com o tempo o Pottermore realmente vai deixar de existir, vai existir só o Wizarding World Digital, isso já é fato. E aqui é o que o Pottermore fala sobre o teste. Milhões de vocês em todo o mundo descobriram sua casa em Hogwarts ao longo dos anos. Agora, relançamos nossa cerimônia de seleção com uma nova experiência. No momento, não podemos falar muito sobre, mas você pode esperar um novo design e uma experiência online totalmente diferente.
Eita.
Eu acho assim, isso é um problema, assim, porque eu vejo esse tipo de coisa pra quem é novo fã. Mas aí tem o fã antigo, que ele sempre tem curiosidade de fazer as coisas. Vocês vão querer fazer esse teste de novo?
Eu mesmo já fiz 7 vezes, as 7 vezes foi Grifinória. Só que aí eu paro e me pergunto, pra que um novo teste?
Mas é porque imagina se seu teste dá... outra casa.
Deus me livre. Eu sei qual é a minha casa.
Pronto. Isso aconteceu comigo atualmente. Eu fiz o teste novamente no Pottermore e deu outra casa.
Vai ter que fazer de novo.
Não, mas eu acho que não vai ter que fazer de novo, pelo amor de Deus. Porque se você já foi lá e fez está lá na sua casa, eu acho que ele vai só oferecer pra quem não tem. Mas aí sempre vai ter a pessoa que, ah, eu quero ver aqui, só por curiosidade.
Eu acho que eles vão dar a opção se a pessoa quer fazer novamente ou não.
Mas imagine se vocês caem numa casa diferente. Eu não sei nem... Eu vou ficar em negação pra sempre.
Eu acho que eu ia apenas ignorar.
Eu nem vou fazer esse teste.
Quando eu fiz o cadastro no Pottermore, logo quando o site abriu, o primeiro teste fez, deu lufa-lufa. E eu ainda repeti o teste mais 3 ou 4 vezes naquele mesmo ano. E sempre dava lufa-lufa. Mas, atualmente, em 2019, eu acessei o site novamente. Mas por não saber mais a senha, nem, enfim, refazer o cadastro novamente, eu fiz um do zero. E tive que passar pelo teste do chapéu seletor novamente. Infelizmente, não deu lufa-lufa. Na primeira vez, deu Grifinória. Aí eu entrei em pânico.
Não,
eu entrei
Grifinória,
em pânico no grau que vocês nem imaginam. Não, Grifinória, não.
Ei, vem cá. Que história é essa, Grifinória não aí, hein? Respeita, meu filho. Que é isso?
É, aconteceu uma coisa parecida comigo. Porque isso já no início ainda. Quando saiu o teste de Pottermore, né? Aí deu lufa-lufa. E eu meio que não aceitava o fato de eu ser lufano. Eu tinha problemas. Aí, porque eu achava que eu era corvino. Eu sempre me achei muito corvino. Mas aí, ok. Aí eu criei um e-mail falso só pra fazer o teste de novo. Aí, nesse segundo teste, deu corvinal. Só que aí, lá no Pottermore, quando você passa numa casa, você tem o texto da casa, né? Falando, tipo, o monitor recebendo você. E eu fui ler esse texto da corvinal. Em determinado ponto, nesse texto da corvinal, o rapaz lá, o monitor, começa a meio que... assim, falar mal, entre aspas, da lufa-lufa, aí eu fiquei assim, como é que é? Aí eu sou lufano. Aí eu sou lufano, é isso mesmo.
Mas graças a Deus, desde o primeiro e-mail meu que eu fiz o teste, tanto que eu ainda tenho ele até hoje, foi Grifinório, mas eu fiz alguns outros pra testar, né, que todo mundo falava que mudava isso, aquilo. Aí eu fui mudando algumas respostas.
Gosto, manipulando o teste.
Não, mas eu não manipulei. Tipo, a galera, não, essa aqui é da Corvinal. Aí eu marcava essa. Ah, essa é da Lufa-Lufa.
É, porque tem testes que a resposta tá muito na cara, por favor.
Muito óbvio.
É, tem algumas que são. Só que eu misturei tudo. Eu misturei. E sempre dava Grifinória.
Todo mundo considera o teste do Pottermore canônico, né? Porque, assim, ele foi feito pela J.K. Rowling. Então, assim, ninguém mexe. Saiu um vídeo meio que dando um gostinho de como vai ser. E é o layout do chapéu seletor lá falando algumas coisas. Aí eu fiquei imaginando, ele vai te perguntar coisas? Será que vai ser a mesma coisa, só que vai ter um videozinho rolando? Ou ele veio, meio que vai pegar um apanhado de informações suas online e deduzir que você é aquilo, entendeu?
Eu achei interessante isso, dessa experiência reimaginada, mas pela experiência em si, no sentido de eu tô curioso para ver o que eles vão fazer como produto digital, assim, de o que eles vão usar de interação, de coisas para poder deixar a experiência mais legal. Se eu fizer o teste e der outra coisa... eu vou apenas desconsiderar, porque eu acho que já foi tanto tempo sendo lufano que não tem por que eu apenas aceitar outra coisa, né? Tipo, ah, enfim, parabéns, sou lufano, continua isso aí.
Uma coisa que eu quero ver, o que é que eles vão fazer para atualização, né? Que eles dizem que vai ser semanalmente.
Não, mas isso aí já é outra parte do aplicativo. É outra coisa.
Sim, mas eu quero saber onde é que eles vão buscar isso.
Augusta é a Warner. Ela pode tirar conteúdo, assim, da parede, entendeu?
Eles têm dinheiro, é isso aí.
Eles têm dinheiro,
é isso
aí. Não
é tão fácil, não.
Se a gente consegue fazer podcast de 15 em 15 dias, imagine a Warner que tem dinheiro e paga a gente.
Exatamente. Inclusive, Warner, nota a gente tá aqui, tá tentando, tá?
Meu Deus do céu, no terceiro episódio.
Ah, meu querido, isso. Tem que acontecer alguma hora.
Tem sponsors.
Infelizmente, uma notícia mais triste, né? Porque nessa semana Os livros de Harry Potter foram excluídos de uma biblioteca de uma escola lá nos Estados Unidos. A escola, no caso, é a St. Edward School, que é uma escola católica de Nashville, do estado de Tennessee. E essa decisão foi tomada por um padre da escola, que diz que os leitores das obras correm o risco de conjurar espíritos malignos.
Uhul.
Segundo o padre, as maldições e os feitiços usados nos livros são maldições e feitiços reais, que, quando lidos por um ser humano, podem conjurar espíritos malignos na presença da pessoa que lê o texto. A gente fica triste, né, escutando essas coisas, mas é aquela sensação de disappointed yet not surprised, porque já aconteceu várias situações parecidas com a obra de Harry Potter, né, antes. Isso era bem mais forte quando os livros estavam lançando, né? Quando estavam naquele boom mesmo.
Eu acho que isso hoje é mídia. Que é mídia.
Pior que não, Augusto. As pessoas, elas são assim, ainda, assim.
Eu acho que se fosse só um problema de que as maldições chamam espíritos, eles apenas tiravam e pronto. O fato de estar colocando na notícia todas essas coisas...
Porque assim, a gente não pensa nem na pessoa que fez isso, mas a gente pensa nas diversas crianças e outras pessoas que vão ser privadas da obra, entendeu? Porque às vezes... O fato de estar na biblioteca é acessível para pessoas que não têm dinheiro de ir lá comprar, sabe? Então você meio que está privando algumas pessoas que poderiam ter conhecido a obra ali.
E também as crianças, né, que estão lá escutando as pessoas falarem isso, e como elas são crianças, elas meio que acreditam nessas coisas.
É, elas vão internalizar isso.
Acabam internalizando esse tipo.
Entendo uma coisa, hoje existe a internet. O acesso à internet hoje, a gente pode dizer que ele é fácil no mundo todo.
É, assim, nem todo mundo, né? Assim, se você tem países que ainda é proibida a obra de Harry Potter, né? Mas é isso aí, né? Agora, uma coisa muito interessante, que inclusive está acontecendo nesse exato momento, é que J.K. Rowling voltou para o Twitter. Hoje mesmo, no dia da gravação desse podcast... Dia 5 de setembro, ela tweetou. Assim, né? A gente supõe que é ela, né? Tá no perfil dela. Pode ter sido
algo inesperado, né?
Mas antes de eu chegar nesse ponto dela, eu quero falar que uma coisa muito curiosa aconteceu. Como todo mundo sabe, né? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é uma peça de muito sucesso. Hoje ela já se encontra residente em 7 teatros. 7 teatros. Sendo um em Londres, né? Que foi o primeiro. Tem uma na Alemanha. Tem uma na Austrália. Uma no Canadá e 2 nos Estados Unidos.
E da Broadway,
isso,
né?
Residentes, sempre com pessoas lá atuando e tal. É muita Criança Amaldiçoada por aí. Recentemente, isso é bem recente mesmo, coisa assim de dias, a logo da peça, a que fica na frente de todos os teatros, foi alterada para a logo do Harry Potter da Warner Bros. Usada nos filmes. Para os que já viram, sabe que a logo da Criança Amaldiçoada, o nome Harry Potter, ele é assinado com uma fonte diferente. Mas agora estão usando a logo da Warner. O que é que está acontecendo? A minha mente está pensando. O que é que está acontecendo? Assim, a gente já sabe que não vai ter um filme, porque o próprio Pottermore anunciou que vai ter alguma coisa relacionada à Criança Amaldiçoada, que inclusive vai sair hoje a qualquer momento, mas que não é um filme. Mas eu fiquei pensando, o que é que pode ser isso? Inclusive, foi o que fez a J.K. Rowling voltar pro Twitter para tweetar algo sobre a Criança Amaldiçoada.
Eu tenho uma ideia sobre isso. Se a gente analisar, como foi informado no último podcast, a Warner está tendo um poder maior na franquia Harry Potter. Como a gente está vendo, o Pottermore está imigrando para esse novo padrão. A Warner Bros. Está unindo um pouco mais a marca Harry Potter, entendeu? Então, eu estou vendo que a Warner está tendo um pouco mais de cuidado com Harry Potter.
Eu tenho medo.
Do que tinha antes.
Vou nem mentir.
Eu tenho medo também.
Eu tenho medo. Não, eu tenho medo porque assim, o que é que acontece? É uma coisa até que eu acho que eu já mencionei no outro podcast. O que eu gostava do Pottermore era justamente o fato dele não ser ligado à Warner. Porque você tinha coisas dos livros. Aí, se você for reparar, principalmente as pessoas que, se você escuta, você tinha o hábito de entrar no Pottermore, tinha muito aquelas ilustrações originais, muito desenho original. Aí, nesses últimos tempos, tem sido mais imagem dos filmes.
Eu acho bom essa junção da marca Harry Potter, porque o tempo mudou. Antigamente, a série que fazia mais sucesso no cinema, que até hoje é uma das principais, se você fazer uma simples pesquisa no Google, você vê Harry Potter em segundo ou terceiro lugar nas franquias mais lucrativas do mundo. Mas eu vejo a necessidade disso, e uma coisa muito boa, que é a mesma coisa que a Disney está fazendo com a Marvel, e já fez. Unificar a marca e ter o maior poder possível de o quê? De vender a marca.
Mas aí, deixa eu te dizer, a Disney sabe fazer isso. A Warner não sabe fazer isso ainda. O que é que tem acontecido com Harry Potter? Desde que começou Animais Fantásticos, e começou a acontecer várias outras coisinhas, a Warner, ela não tem tido um controle de, como é que eu posso dizer isso? De qualidade. É um, eu não queria falar qualidade, mas infelizmente é qualidade. Ela não tá tendo um controle de qualidade do que tem saído de Harry Potter. Eu sinto que Harry Potter tem sido feito às coxas, algumas coisas.
Não, Harry Potter não. Vamos deixar claro que é Animais Fantásticos.
Não, Harry Potter. Qualquer Harry Potter. Assim, eu falo a marca Harry Potter. Eu acho que todo dia a J.K. Rowling deve receber uma ligação da Warner. Tem certeza que não quer fazer um oitavo e um nono filme? Em todo caso, a gente vai ter notícias em breve. Provavelmente, ainda nessa edição, eu vou falar alguma coisa sobre... Então, gente, eu tô interrompendo o programa, vindo aqui do futuro para avisar que o anúncio foi a logo, né, da Criança Amaldiçoada, que a gente já tá discutindo, e um novo pôster da peça. Então, basicamente, foram essas as novidades e vamos voltar com o programa. No próximo episódio, a gente vai falar sobre também, mas sim, a gente se espera sempre o melhor pra série, com certeza.
Tem uma pergunta pra fazer a vocês. Quem aqui ainda não assistiu a peça, pelo amor de Deus?
Eu não assisti a peça, eu não tenho dinheiro pra ir pra Londres assistir a peça e não quero ver via YouTube.
Eu não assisti a peça também não.
Tu também não, Matheus? Ou tu já assistiu?
Não, não assisti a peça, não li o roteiro também. Na época que saiu notícia sobre a peça, eu fiquei bem interessado porque, enfim, eu gosto muito de peças e musicais e tal. Acho que foi uma época meio que eu tava assim, meio afastado assim do fandom e tal. Eu tava um pouco desanimado com tudo que tava acontecendo. Aí eu apenas ignorei tudo, fingi que não existia.
Ah, entendi.
Eu tenho muita vontade de ver a peça, assim. No dia que eu tiver uma oportunidade, eu quero ver, entendeu?
Eu também, na verdade. Eu vejo que muita gente fala que o roteiro é péssimo, mas a experiência de ver a peça em si é bem massa. E aí eu imagino que se eu tivesse condição também, eu com certeza iria ver. Eu só não acho que vale a pena talvez ver filmado, porque, enfim, se o roteiro não é muito bom e aí você vai assistir um negócio filmado que você não vai ter a experiência perfeita lá no teatro, é melhor deixar pra lá.
Você.
Esperar que algum dia aconteça aqui no Brasil, ou então que a gente viaje.
A Warner pode levar a gente. Pronto.
A Warner, amiga, trabalha com a gente. Todo setembro é assim, a gente sempre relembra de que vai começar um novo ano letivo em Hogwarts, dá aquela vontade de ler Harry Potter de novo e é incrível. Mas assim, também me faz pensar muito em como era todo esse rito de ir para Hogwarts antes de ter a estação de trem. Porque assim, a gente tem todo um ritual para você ir para Hogwarts, né? Você sabe tudo que você tem que fazer, você tem que preparar a sua maleta, tem que estar na plataforma certa, no dia certo. Só que assim, teve uma época que não tinha essa forma de ir para Hogwarts. E eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas simplesmente decidiam qualquer forma que fosse para ir para Hogwarts. E muitas vezes as pessoas escolhiam as formas mais escandalosas possíveis. Como é que seria assim? Será que teria um horário para chegar lá? Como é que isso funciona, essa operação?
Eu imagino que talvez tivesse um período de tempo que as pessoas podiam chegar lá antes de começar as aulas, entendeu? Porque eu acho que essa volta à escola de Hogwarts tem muito, é muito baseado no funcionamento das aulas lá no Reino Unido. Eu acho que no normal mesmo, entendeu? Eles sempre voltam para as aulas mais ou menos nessa época agora de setembro. E aí... Inclusive, tem algumas universidades, ou então escolas, não sei exatamente como escolas, mas eu sei que existem universidades que eles têm, inclusive, serviços de pick-up, de você ir buscar os alunos que moram em outros lugares. Então, seria tipo um expresso de Hogwarts, entendeu? Então, eu imagino que, originalmente, né, antes de ter o trem, talvez as pessoas tinham esse tempo, sei lá. Você pode chegar do dia 1º e as aulas começam no dia 10. E aí eles tinham esse tempo para dar o seu jeito, dar seus pulos para chegar lá.
Pois é, pelo que eu li, eu já compreendi um pouco diferente. Tinha um dia X, que era para chegar no colégio, no caso é dia 1 de setembro, que as aulas começariam. E todos os pais levavam as crianças para o colégio, como eles bem entendiam, entendeu? Então, esse é um problema, porque eu acho que todo mundo iria no mesmo dia. Eu acho que, tipo, era um dia 1 de setembro e todo mundo levava as crianças um dia 1 de setembro. Acho que não tinha essa vaga de, tipo, nos outros dias ser permitido alunos ir. Eu sempre vejo que o dia 1º de setembro é o dia para todo mundo voltar para Hogwarts. Quem se atrasar vai sofrer algum tipo de punição dentro do colégio, algum tipo de advertência.
Pelo que eu tava lendo, no dia 1º de setembro, eles iam da forma que era possível. Vassoura, carruagem, pode flu.
Para estar perto também.
Isso, porque no colégio em Hogwarts mesmo não tinha como aparatar. Mas aí, lá, então...
a criança com o pai, ela aparata também? É uma dúvida que eu sempre tive.
Sim,
porque
aparatava,
assim, você
sim.
Tem aula de aparatação, mas... você poderia aparatar com
crianças. Aparatavam com crianças, e isso era um problema que acontecia no primeiro dia de aula, a primeira semana, com volta às aulas, os alunos, que tinham essa aparatação junto com seus pais, vários alunos de anos letivos menores sempre ficavam muito enjoados, passavam mal, vomitavam.
Sei lá, não tenho nenhuma fonte sobre isso, mas eu gosto de pensar que nessa época que não tinha o trem, porque depois que o trem foi instituído, todo mundo... e vai no mesmo horário, né, e tal, vai todo mundo junto e tal. Gosto de pensar que antes, quando não tinha o trem, eles tinham uma época específica para as pessoas chegarem, porque eu imagino que acontecer tudo isso no mesmo dia, talvez fosse um grande problema de logística em Hogwarts, eu imagino. Então, eu acho que talvez, sei lá, dia primeiro, as pessoas começavam a chegar lá e tal, e aí eles davam um tempo para começar as aulas, ou então alguma coisa, o pessoal podia começar a chegar antes para já ir se estabelecendo lá e ter todo esse momento de adaptação.
Até que, assim, né, chegou a solução de uma forma trouxa, inclusive, né, porque o trem, ele é um meio de locomoção trouxa. E mais assim, não falando já necessariamente do trem de Hogwarts, né? Trens são muito importantes para a própria J.K. Rowling. Você pensar, né? A Harry Potter, a ideia nasceu em um trem. Ela mesma já falou que King's Cross é muito importante para ela. Então a gente consegue enxergar isso muito claro na obra dela. Uma das cenas mais importantes da história acontece na King's Cross, que é a cena lá do Dumbledore com o Harry lá no 7º livro. Então, a gente consegue enxergar bastante esse tema recorrente do trem.
Para J.K. Rowling, King's Cross é importante porque foi lá onde os pais dela se conheceram em uma viagem onde eles estavam indo para a Escócia.
É, exatamente.
Então, aquele local é muito importante, vamos dizer assim, de passagem para ela.
A que teve a ideia do trem para se tornar mais fácil essa chegada a Hogsmeade foi a Otaline Gumball. Beleza, ela teve a ideia do trem, da captação, só que ainda não existia. Tinha o problema do embarque dos bruxos, né?
Isso foi em 1820-1830.
E só foi resolvido em 1900, tu lembra?
É 1850.
Que teve a plataforma 934. Sim, aí a ideia dessa plataforma era ter esse acesso mais fácil lá para o pessoal de Londres, né? Quando o Expresso de Hogwarts foi adquirido pelo Ministério, a gente tinha essa estação lá em Hogsmeade só, e aí não tinha um jeito fácil do pessoal de Londres acessar. Eles criaram a plataforma com esse jeito diferente de você conseguir acessar lá, mesmo sendo uma estação trouxa, muito famosa, né? Que é a King's Cross. E aí eles conseguiam acessar entre as duas plataformas, a 9 e a 10. E aí a gente tinha a plataforma 934, que nem a gente conhece nos filmes e nos livros.
É, e o engraçado é que teve uma primeira tradução no Brasil, isso é mais das primeiras traduções, que ficou traduzindo como 9.6.
9.6.
Aí isso, na verdade, foi uma tradução meio que para adaptar para o Brasil. Porque o 934 seria mesmo como um número realmente quebrado entre o 9 e o 10. Isso ficou tão enraizado que tem fã que fala plataforma 9.6, aí outro fala plataforma 934.
Mas eu acho que nos filmes sempre foi dublado como 934, né?
Uma coisa que também acho interessante citar aqui é que esse pensamento de fazer algum outro meio de transporte para os alunos que fosse uma forma muito mais fácil, que anularia todos esses tipos de problemas que o Ministério teria no 1º de setembro, foi a partir de 1692, quando o Ministério, no Estatuto Internacional de Sigilo da Magia, retirou o poder dos pais de locomover esses alunos, vamos dizer assim, de passagem, de qualquer forma até o colégio.
Eu acho assim, uma solução, eu não queria dizer chique, porque não é chique, mas ela é prática e ao mesmo tempo combina com a coisa, entendeu? Combina com a história. Se você supor, Hogwarts tem muitos alunos. E um trem normal, ele não daria conta desses alunos. Mas aí você sabe que dentro do universo de Harry Potter tem feitiços de extensão, que coisas podem aumentar de tamanho. Então, isso é tranquilo. Mas esse fato de você ter essa experiência trouxa dentro do mundo mágico, ela é bem interessante. Os bruxos, eles realmente não têm essa noção de que, tipo, eu tenho que me camuflar. Tem muitos bruxos que não se importam com isso. E o ministério estava vendo assim, meu Deus do céu, todo tempo eu vou precisar que várias pessoas se locomovam para um local, e como é que eu vou fazer isso dar certo? Chega a ser muito parecido com o que acontece na Copa Mundial de Quadribol, que se você pensar, é uma coisa assim, 3 vezes maior. São bem mais pessoas vindo para esse evento. Então, todo o sistema de segurança para não vazar coisas assim, é uma coisa assim, sobrenatural. Então, sempre existiu essa preocupação de você, como é que eu posso dizer, esconder mesmo. E deve ser assim, um trabalho assim, realmente que só se for com magia, porque você esconder muitas coisas, você esconder uma Copa Mundial de Quadribol todinha, assim, já é um sacrifício assim, sobre-humano. Imagine assim, também esconder todo esse evento de alunos indo para Hogwarts e voltando também. E uma coisa que eu acho que até o Matheus colocou na pauta foi assim, de beleza, tem uma plataforma. Mas os trouxas vendo esse pessoal subindo, sumindo e tal, e como é que funciona? Porque eu também sempre pensei nisso.
É isso que eu ia dizer, que mesmo com a solução que eles encontraram, né, da plataforma, ainda gera muito problema se você for pensar que é uma estação bem movimentada, a King's Cross, e a galera sai correndo e entra numa parede, e obviamente isso é visto por várias pessoas, né? E aí eu provavelmente tinha que ter alguma coisa de bruxos disfarçados lá para apagar a memória de quem visse ou alguma coisa do tipo, porque com certeza eles eram vistos o tempo todo e isso vazaria muito fácil se não tivesse esse tipo de controle extra, além da plataforma.
É porque na obra da J.K. Rowling, ela sempre fala assim, né, que os trouxas, eles só veem o que eles querem ver, né, que eles ignoram muito as coisas ao redor, né. Aí você fica muito com essa explicação, mas eu sempre fiquei, tá, mas gente, você, pelo amor de Deus, não é possível que ninguém nunca veja essas pessoas sumindo nisso aqui direto, entendeu?
Quando a gente vê, por exemplo, nas cenas dos filmes, a gente vê muito também que acontece uma grande comoção deles, tipo, se preparando para poder entrar na parede, porque, enfim, aí você tem que correr em direção à parede e entrar. E aí eles ficam sempre discutindo, tipo, no primeiro filme, falando, ah, é a primeira vez, e aí o Harry fica todo lá, tá, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr em direção à parede, isso vai dar certo. E aí ele fica nervoso, e esse tipo de comoção claramente seria notado por alguém que tá por ali.
Não, mas eu tava lendo, sempre quando é no dia primeiro é montada uma operação pelo Ministério. E sempre ficam bruxos ali, a paisana, pra caso alguém veja, né, tá fazendo feitiço da mente. Então, eles são tranquilos em relação a isso. Tanto que estão nem aí, porque sempre tem aurores ali por pé.
Aquele negócio, se eu fizer merda, alguém vai limpar.
Isso, é. Alguém vai limpar. Mas eu gostei muito do que o Sidney falou e apontou aqui em relação aos trouxas no dia 1 de setembro na plataforma King Cross. Mas a J.K. Rowling já fala como os trouxas têm a capacidade de sempre ignorar a magia, até mesmo na cara deles, entendeu? Isso mostra muito da perspectiva, ou quer nos mostrar, em relação a nós mesmo, trouxas, quando crescemos, a gente meio que esquece a magia, entendeu? Então, acho que alguém aparecendo, enfim, ou desaparecendo, acho que muitos trouxas não perceberiam.
Pelo menos a visão que a gente tem de filme, né? Nunca tem muitas pessoas ali entrando ao mesmo tempo, ali na plataforma. Porque imagina, né, uma pequena filinha de pessoas com uma maleta, um animal, as pessoas, o que é isso, assim, né? E não acontece, é o que é ótimo. Mas eu sempre pensei, por que ter só esse acesso na King's Cross inteira, sabe? Ao invés de, não, você pode ter esse acesso por vários outros cantos na King's Cross, justamente para a gente descentralizar isso aqui, entendeu? E não ficar só dependente desse local. Eu entendo como obra, mas como logística, não é uma
é
boa ideia.
Ruim.
Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas uma sensação que eu sempre tenho nessas partes dos filmes, principalmente, é que Hogwarts tem poucos alunos, entendeu? Porque eu sempre fico, sei lá, todo mundo cabe naquelas cabinezinhas, todo mundo entra nessa mesma coluna e nunca eles encontram outras pessoas quando eles estão entrando na coluna. Então eu sempre fiquei
você
com
essa... Você só encontra figurantes. Oi, figurante.
É, apenas
olá,
figurantes.
Figurante. Hogwarts realmente tem muitos alunos. Eu até pesquisei sobre isso. Só que assim, na obra, a J.K. Rowling não especifica o tamanho do trem. Assim, a gente tem aquele tamanho de trem porque é um tamanho de trem. Mas aí podem ter feitiços de extensão pra fazer com que aquele trem fique maior, etc, etc, etc. Isso é super...
É Hogwarts, né? Então...
Pois é, assim, ela deixa...
Tudo é possível.
Ela deixa aberto. Ela mesmo dá explicações em outras coisas pra... Tipo, ah, se a Hermione tem uma bolsa de extensão, por que que o meu trem, o trem de Hogwarts não pode ter um feitiço de extensão, entendeu?
Também eu acho que em relação a isso do acesso, de ter pouca gente no acesso da estação, tipo, se a gente considerar que o único acesso ao trem, o Hogwarts Express, é a King's Cross, aí a gente fica pensando, certo, as pessoas não vão precisar mais voar até Hogwarts, mas elas vão ter que todas voar o aparatal, fazer alguma coisa pra ir até Londres e pegar o trem, então não faz nenhum sentido.
De todo jeito, você tem que ir a Londres, querido.
Então, eles teriam que, de alguma maneira, eu imagino, ter outras estações em outros lugares, porque, enfim, as outras pessoas da Inglaterra também precisam ir pra Hogwarts, não é só Londres.
Eu entro na parte das melhores chegadas em Hogwarts, né? Das chegadas dos livros que a gente já leu. Principalmente na parte da Câmara Secreta, que é o caso que acontece quando a barreira se fecha. E eles tomam a decisão de ir no carro, né? No Ford Anglia. Aí eu me pergunto, como foi que o Rony achou o trem, assim, pelo céu?
Também sempre me perguntei.
Assim, como foi que ele achou? Porque eu sempre imaginei assim, será que existe existe essa barreira mágica, ela vai, tipo, até a estratosfera, entendeu? Aí você passa por ela. Porque, assim, ele acha o trem. E ele não sabe como ir pra Hogwarts. E, assim, eu imagino que... Eu não sei se é o olhar dos bruxos, eu não sei. Porque, assim, por favor, você ia ver um trem saindo de uma estação.
De um lugar de onde ele não devia estar saindo.
De um lugar de onde ele não devia estar saindo, querido. O que é que está acontecendo aqui? Mas eu não lembro de ter lido, mas eu sempre fiquei com esse questionamento na minha cabeça.
Não, essa indagação sua foi ótima, porque realmente é esse mesmo. Eu sempre me perguntei isso, que você olha e ninguém não... Quer dizer, não é que ninguém nunca tenha se questionado, é porque ninguém nunca quis expor, né?
Não, é assim, é narrativa, né? Você sabe que eles precisam ir pra Hogwarts, eles... Vão seguir o trem, beleza, eles vão seguir o trem, mas... Entendeu?
Uhum.
Mas assim, isso não desfaz a obra, eu acho assim que... E eu também fico imaginando o trem nesse momento. Tipo, Hermione chegando e vale? Cadê eles? E ela pensa, ah, meu Deus, o que, é que será que aconteceu? Aí, tipo, bolando várias coisas.
Sim.
Pois é, e quando eles chegam num castelo à noite, pelo menos no filme, né? Já tá tudo lá. Tecnicamente era pra eles ter chegado junto e tá no colégio primeiro que os outros, né? Não sei.
Tem isso também. É a falta das outras visões, né? Assim, a gente quer uma obra tão completa que a gente fica querendo ver as visões de cada um. Porque, assim, eu tenho plena certeza de que alguém no trem viu esse carro.
O magnífico.
Que os alunos viram nesse carro, né? Aí, tipo, por que que ele não parou? E até a questão da primeira ida a Hogwarts era diferente porque você pega o trem, mas você vai pro colégio de barco. Tem esse rito, né, de você ir pro castelo de barco no primeiro ano. Eu acho isso interessante, né? A visão que você tem...
É muito bonito mesmo.
Eu acho muito, assim, experiência de marca, entendeu? Você tem ir para Hogwarts e ver a visão do Lago Negro, entendeu? Eu acho isso incrível. Isso acontece no primeiro ano, claro, porque, assim, até pensando, assim, logisticamente, você tem um monte de barcos, barquinhos, assim, no lago. Eu acho que é mais, assim, para essa sensação mesmo de chegada.
Eu lembro que essa cena no filme é bem icônica, né? Porque é um visual muito bonito e eu acho que tenta dar a mesma sensação disso que os alunos do primeiro ano. Só eles vão naquele barco e a gente só vê essa cena no primeiro, então eu acho interessante isso, bem experiência de marca mesmo.
É, a gente indo pela primeira vez, né? A gente que vai junto, né? E já nesse ponto de livros, pra vocês, qual foi a ida mais favorita de vocês? O 1º de setembro, favorito dos livros e dos filmes?
Pra mim, o que mais marcou a volta de 1º de setembro foi a Câmara Secreta, quando eles tiveram a ideia de seguir o trem. E, enfim, aquela ideia do Ron, que pra mim não foi tão bem executada. E que eu fico até mesmo cogitando como ela poderia ter sido ou ocorrido se Hermione estivesse presente com eles, se Hermione também tivesse perdido o trem.
Ou se eles simplesmente tivessem esperado os pais deles voltar pro carro.
É, exatamente. Mas o 1º de setembro que pra mim mais marcou foi quando o Ron teve essa ideia de ir pra Hogwarts de carro voador.
A primeira, pra mim, ela é muito marcante. Porque quando você tá lendo também é uma coisa de louco, você vai imaginando e tal. Eu fico com a primeira.
Eu ia concordar contigo, na verdade, que eu acho que a primeira foi a mais marcante. Acho que de cena de ação, assim, no sentido de ser uma cena divertida de assistir no cinema ou até de ler também. O segundo realmente tem muito esse impacto. Eu gosto muito do terceiro também, aquele negócio dos dementadores e tal. Que aí eu acho que acaba sendo as três que são minhas favoritas em relação a isso da chegada na escola. Mas eu acredito que em questão de ser marcante, de ser a favorita, eu acho que a primeira... Tem toda essa questão da experiência de marca mesmo, de ser a primeira vez, se você tá conhecendo, e é muito nostálgico. Então eu acho que eu também fico com a primeira.
Eu amo a primeira, assim, a primeira é indiscutível. Mas assim, no quesito magia, e principalmente se tratando dos filmes, pra mim, a terceira, quando você tem aquela cena das carruagens na chuva, aquelas carruagens se mexendo sozinha, aquele corvo em cima da placa de Hogsmeade, entendeu? Ah!
Convenhamos que é o terceiro filme, né?
Aí começa aquele coral, assim, só falta tocar Evanescence.
Ah,
entendeu?
Não, ali é sinistro.
Isso, o terceiro filme, eu tô falando assim, visualmente, assim, de chegada, eu adoro a chegada do Prisioneiro de Azkaban. E também ainda no cinema, o Cálice de Fogo, porque o Cálice de Fogo, meu Deus do céu. O início da chegada dos alunos, eu acho incrível, é porque você tem o quê? Você tem literalmente as chegadas dos alunos. Você tem Hogwarts, o trem de Hogwarts. Aí você tem a carruagem da Bobatons vindo e pousando. E você tem o navio da Durmstrang saindo do lago e chegando. E eu acho isso tão incrível porque eles foram muito felizes em, tipo, eu estou mostrando três culturas bruxas diferentes. Ninguém sabe, mas pode ser que Bombatons, alguns alunos cheguem de carruagem, entendeu? Do mesmo jeito. Por isso que eles se locomovem naquela carruagem. E em Durmstrang pode acontecer isso também, ninguém sabe.
Eu gosto desse quarto filme porque eu acho ele muito empolgante, assim. Eu tenho uma irmã mais nova e ela não gostava, assim, muito dos filmes de Harry Potter quando ela era menor. Sendo que, por diversos motivos, o quarto filme era o único que ela assistia. Ela assistia várias vezes esse comigo, inclusive. Eu acho que tem muito a ver com isso dele ser muito, assim, divertido, sabe? Empolgante e tal. Essa chegada, principalmente, é muito legal. E eu acho que também o Baile de Inverno, que ela adorava.
Nesse quesito de chegada de Hogwarts, o único que a gente acaba não tendo nada, nem, assim, de certa forma, nem em livro, nem em filme, é as Relíquias da Morte. Como a gente tá muito na visão do Harry, né? Então, se o Harry não vai pra Hogwarts, a gente automaticamente também não vai. Mas aí, no caso, no filme, existe aquela senha do Neville, né? Que ele não está aqui, assim, cheio de testosterona. Mas é isso. Eu não posso deixar de dizer que essa é uma data, assim, uma das datas de Harry Potter que eu... Que todo mundo é mais fácil de lembrar, tipo, eu nunca lembro do aniversário da Batalha de Hogwarts, mas eu lembro do 1º de setembro, porque é muito forte, e você sempre sente aquela sensação. E engraçado que quando dá 11 horas, eu lembro, o trem tá saindo.
Existem duas datas, essa é uma, e outra é dia 31 de julho.
É o aniversário.
É o aniversário do Harry e da Jo. Isso no fandom ainda é muito forte, se você for pesquisar imagens do evento lá em Londres, a estação lotada e fãs ainda fazendo cosplay e aquela mesma comoção. E se você pensar assim, Harry Potter tem mais de 20 anos. É isso?
É isso.
Acho que sim, talvez.
Se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar ele no seu agregador de podcast favorito. Esse podcast é quinzenal, então de 15 em 15 dias a gente se encontra. Se você tem alguma sugestão a acrescentar ou quer falar mais sobre esse tema, se ele te agrada, manda um direct pra gente no Instagram. A gente vai lá te responder. É, não deixem de comentar, não deixem de escutar, não deixem de compartilhar com aquele seu amigo que também é Potterhead. Eu queria agradecer a atenção de vocês, a atenção também de quem participou. E é isso, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.
Cuidado aí nesse ano letivo. Cuidado pra não perder ponto pra casa.